Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Salve, salve, galera. Tudo bem? Eu sou Antônio Consciência. Sou do Baile Black Bom, um movimento de ocupação cultural de rua que nasceu na Pedra do Sal em 2013 e que, graças a Deus, tomou conta de todo o Brasil aí, de fora do Brasil, levando entretenimento a favor da cultura negra, fazendo uma viagem no tempo da Black Music, desde os anos 70 até os dias de hoje, trazendo os maiores clássicos interpretados ao vivo pela banda Consciência Tranquila, que é a nossa banda, e DJ Flash. E o Ubuntu pra gente é justamente isso, é poder resgatar e poder trazer a ancestralidade, mostrar a importância da posteridade, unir futuro e presente com respeito pelo amor da cultura black. Esse sempre foi o nosso objetivo e a gente fica lisonjeado de poder ter chegado na Pedra do Sal e ter sido importante para que diversos outros irmãos pretos pudessem entender um pouco da história da pequena África e a importância e os heróis negros que passaram por ali. Através de esse tipo de conhecimento, através da nossa música, para dizer a verdade, a gente conseguiu trazer esse tipo de conhecimento para diversas pessoas sem obrigar que eles aprendam isso, mas de forma singela, onde eles entendam a importância e a beleza de todos nós.
É isso, galera. Ubuntu Esporte Clube na área. Novo episódio. Eu sou Diego Moraes, jornalista e atleta da Seleção Brasileira de Karatê. Esse aí que vocês acabaram de ouvir é o Antônio Consciência, do Baile Black Bom. É um baile muito tradicional aqui no Rio de Janeiro. E a gente já começou a esquentar com essa definição aí, porque vai ser um baile black essa resenha. Primeiro eu vou convidar aqui a Aniele Franco, né, para esse papo. Mas antes dela falar, eu vou dizer um trechinho do livro Pretagonismos, do capítulo que ela escreveu, né, O Legado de Marielle Franco. A Revolução Preta está em curso. Esta revolução que estilhaça as correntes de controle da branquitude por meio de cada mulher negra que coloca sua potência e resistência à frente da direção de sua vida. Já comecei já falando da potência negra que tá aqui do nosso lado, Marcos.
Começou com o pé na porta, né? Tipo, não tem nem... Pum.
Karateka, né?
Literalmente. Imagina, gente, ó, prazer, é uma honra estar aqui com vocês dois, que eu admiro muito, e com todo mundo que acompanha, e com você, Bia, que eu sou fanzaça, e você sabe disso.
Já falou a próxima convidada, mas antes, vou chamar o Marcos Luca Valentim, irmão, prazer estar na resenha contigo novamente.
Sempre bom, né? A gente se torna repetitivo dizendo que são mesas maravilhosas e tal. E são mesmo. E é importante, assim, são duas mulheres absurdamente potentes em tudo que fazem. E eu tô muito lisonjeado de verdade estar aqui. Principalmente estar em julho, que é o mês da mulher negra latino-americana e caribenha. Vou também ressaltar isso. E, bom, toco o barco aí. Vou só tentar aqui contribuir como eu puder.
E Marcos Luca Valentim, que é coordenador de transmissões da Globo, é comentarista de lutas, também tem participações aí no GE Um Minuto. O cara tá cheio de qualidade, tá, Aniele?
A gente tenta.
E agora eu vou fazer um chamado. O plano tá em ação, é ação direta, sai da minha reta, é mais do que só gritar revolução. Sou psicopreta, tomei sua caneta, sou mente afiada... Festa tá armada, fogo de artifício, segura o rojão, porque Bia Ferreira vai entrar nesse papo. Bia, obrigado.
Salve,
aí.
Salve. E aí, meninos, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela possibilidade de troca, de expandir espaços onde a nossa voz entra. Obrigada por considerar minha voz importante para estar fazendo parte desse bate-papo, juntamente com essa rainha que é a Aniele. Muito feliz de poder fazer esse encontro, mesmo que virtual, o coração tá com saudade. Bom poder te ver bem, bom poder te ver bonita aí, irmã.
É isso aí, eu queria só falar, Aniele, que vocês duas têm uma ligação aí com o esporte, né? Me falaram que você
sopraram, né?
começou jogando vôlei, tem uma experiência aí com vôlei, foi o que me falaram. E a Aniele também. E a Aniele também. Queria que vocês pudessem falar dessa experiência no esporte que ambas compartilharam aí também, né? Não jogaram juntas, mas cada uma teve essa experiência no vôlei.
Quer começar, amiga?
Eu ia falar, quer começar, amiga?
Pode abrir, pode começar.
Muito gentis.
Eu joguei vôlei durante um tempo, assim. Minha época de período escolar foi praticamente todo jogando vôlei. Na real, eu fazia qualquer esporte que aparecesse para eu fazer. Qualquer esporte. Eu gosto de esporte. Então, eu também competia jogando tênis de mesa. Eu competia no xadrez, eu competia no vôlei. No vôlei foi o que deu mais trabalho, assim, porque a minha mãe usava o vôlei para me punir. Então era assim, você tirou 9 na prova. Você não faz nada da sua vida a não ser estudar. Você não consegue tirar 10, então você não consegue jogar vôlei. Então essa semana não tem treino de vôlei até a prova de recuperação do final do bimestre. Então, o vôlei, para mim, era uma coisa que eu gostava muito, mas que sempre era usado num lugar muito... sempre que eu tinha que perder alguma coisa, era o vôlei, entendeu? E aí, eu não podia viajar com a galera para competir, então sempre era um problema para competir e tal, porque meus pais são cristãos, não queriam deixar a filha viajando sozinha, com um professor, e lá, lá, lá. Então, sempre tive essas dificuldades, mas nos campeonatos escolares eu sempre joguei muito vôlei, embora o meu esporte favorito seja o futebol. Eu gostava muito de jogar vôlei, eu era ponta, porque eu sou alta, mais ou menos alta. E aí, na época, eu era maior que as outras meninas, então me funcionava bem ali. Eu gosto muito de qualquer esporte, assim, qualquer coisa que seja de competição. Eu sou muito ariana, eu gosto muito de competir. E aí, qualquer coisa que seja de competir, eu tô gostando de fazer.
Você também, Aniele?
Eu sou taurina, mas também sou. Eu comecei a jogar com 8 anos, estava jogando ali num campo de areia, na Maré, quando passou um técnico do Vasco, me viu jogando e falou: vou te levar no Vasco a fazer um teste. E aí eu fiquei, com 10 anos, eu estava levantando a bandeira do Vasco dentro de São Januário, no centenário do Vasco, né? Que, se eu não me engano, ele foi em 98.
Isso.
E aí, eu desfilando e tal, mas eu sempre fui flamenguista doente, porque meus avós me levavam pro Maraca, Marielle me levava pro Maraca. Mas aí, enfim, comecei a jogar com 8 anos, joguei no Vasco, no Flamengo, no Botafogo, peguei seleção carioca, mas com 16 anos fui convidada para jogar vôlei nos Estados Unidos. Antes disso, fui convidada para jogar vôlei na praia, e a mãe falou assim: olha, tem bolsa de estudo? E até a Jaqueline até hoje, Jaque Silva, né? Não é qualquer Jaqueline, é Jaqueline do vôlei. Aí ela fala: pô, não tem bolsa e tal, não sei quem. A mãe falou: então ela não vai. E não me deixou ir mesmo, assim. Aí eu, né, revoltada, porque eu queria jogar e tal. Mas acabei tendo esse convite a partir de uma final do estadual que a gente ganhou. O Botafogo ganhando o Flamengo naquele ano. Tava terminando o ensino médio ali, recebi o convite para ir morar no Texas. E aí, até então, eu ia jogar pelo Texas, né, numa faculdadezinha, num junior college, na verdade, por 2 anos. Fui ganhando, fui me destacando e fiquei 12 anos. Fiz faculdade pelo vôlei. Nunca na vida tinha pensado em estudar em escola particular, meus pais não tinham condições. Mas aí o vôlei vem, me dá a bolsa de estudo ali em Botafogo, onde eu estudo com o Pedro. E depois faço faculdade e mestrado nos Estados Unidos também a partir do vôlei. E jogo até hoje, né, gente? Então, todo sábado de manhã eu tô lá na Praia de São Conrado.
A gente vê nas redes sociais aí.
Caladinha.
Você joga também, Bia, ainda? Ou tá mais pro skate, joga um futebol?
Cara, eu ultimamente tenho jogado basquete, tenho dado mais de skate também. Eu tô sem skate, então normalmente eu colo na rampa e fico pedindo carrinho pros meninos pra eu dar uma volta. mas futebol, sempre que dá, gosto muito. E eu tenho uma parada que é doida, que eu gosto de golfe, cara. E
eu gosto muito de golfe. A gente tem que ver o preto, uma pessoa preta falando: pô, me amarro em golfe, né?
Pô, eu gosto muito de golfe. E tem um menino que se chama Pedro Amparo. A Aniele conhece o Pedrinho Amparo, percussionista.
Super.
É, ele é incrível. E o Pedrinho ama golfe. Então, eu e o Pedrinho, a gente fica trocando vários vídeos. Olha essa tacada! Olha isso aqui! Ah, olha esse taco novo! Olha essa bolinha! A gente gosta. Então, o golfe é uma parada que eu gosto também, mas que eu não tenho jogado, porque eu morava no Rio, que tem campo de golfe público, né? Aqui em São Paulo não tem. Aqui é só os playboy da Zona Sul, meu. E aí eu ainda não consegui colar por lá, não. Mas eu ainda jogo. O que me chamar para jogar. De queimado a 21, nós estamos jogando.
O Marcos também, mas ele...
Golfe?
Não, mas um basquetinho você curte também. Você
não,
curte
eu gosto. E é engraçado, porque já falei isso aqui outras vezes, eu tenho a teoria de que todos os esportes no Brasil são de elite, à exceção do futebol. Porque você, no futebol, você, sem romantizar a miséria, obviamente, qualquer coisa remotamente esférica é uma bola. Então você joga num terreno qualquer, com a bola de meia, com coco, bota ali duas traves de chinelo, você consegue jogar. O basquete não, né? Fácil você botar um vaso de planta na parede e arremessar. O vôlei também não. Então, isso você exclui várias pessoas. Quando você não apresenta versões, você não apresenta possibilidades. Então, você tira a possibilidade. E é curioso ouvir vocês falando do golfe. Golfe, assim, eu fui ano retrasado num projeto que tem... num campo...
Em Gramacho, né?
Não, tem um campo de golfe que é público. Eu esqueci agora. Caraca, é o município com menor IDH do Brasil, cara. Aqui no Rio, meu Deus do céu. Eu vou lembrar ao longo da conversa, então vai ser desconexo, mas quando eu lembrar eu vou falar qual é. E aqui na Barra da Tijuca, no Recreio, na verdade, tem um campo de golfe que tem um projeto social para essas crianças e adolescentes jogarem golfe nesse campo de golfe. E são... como eu falei, de um bairro que tem um IDH péssimo, né? E elas vêm jogar. O número um do Rio, do estado, é um moleque preto, chamado Humberto. Eu conheci ele lá. E eu perguntei pra ele de onde vê esse interesse de jogar golfe, né? Porque, assim, de onde a gente sai, é futebol, ponto. Sim. Se não for um projeto social, que vai apresentar um basquete, um vôlei, uma luta, futebol, irmão. Ele é não. Aí você vê, não, eu via... o Tiger Woods. E assim...
que é o melhor que temos.
É só o melhor.
Entendeu? Golfe é coisa de preto. Golfe é coisa de preto.
Que é só o melhor que tem. A gente tem os dois, possivelmente, os esportes mais elitistas do mundo, automobilismo e golfe, são dois caras pretos, cara.
Ai, gente, amigo, mas a gente tem isso, vocês, como dois homens negros, e a gente sabe que o esporte no Brasil ainda precisa muito de apoio. Eu não me lembro, assim, da sensação que eu tive quando eu cheguei no Texas e eu tinha massagista, roupeira, treinador, vários assistentes. Eu tinha pessoa que carregava... A gente tinha tudo. E aqui, a gente fazia vaquinha pra conseguir. Eu lembro que no ano do Vasco, no ano do Centenário, eles acabaram com o esporte de base, assim, literalmente, tipo, o vôlei parou. A gente teve, nossa, que ficar procurando outro clube. E aí, Seleção Carioca, eu joguei com o Camiladão. Eu joguei com a Carol Solberg, eu joguei com a Fabizinha, na verdade, hoje a companheira da Fabi, a Júlia, jogou comigo também.
A galera.
Então, tinha uma galera, e assim, e quando a gente chegava naquele lugar, a gente não tinha suporte, sabe? E muitas vezes, a mãe da Camiladão, a tia, eu chamo ela de tia Paula até, cansou de pagar meu lanche, porque eu vinha pra Seleção Carioca, saía de bom sucesso, maré, chegava no Flamengo com dois ônibus, voltava com dois ônibus, e não tinha a mínima condição de estar ali. Então, assim, falta muita oportunidade, eu sinto muito isso ainda, eu queria muito um dia que a gente pudesse, até através do Instituto, sei lá, desenvolver alguma coisa para levar e trazer essa galera a praticar mais mesmo, sabe? Porque quantas pessoas tem por aí que não vão porque não
consegue? Eu lembrei, Japeri.
Aí.
Japeri. É o campo de público.
Japeri,
que é o...
Eu nem sabia que era o menor.
É o... Menor IDH, eu posso exagerar do Brasil, mas do Rio, certamente do estado, a menor IDH do estado é Japeri.
Uma coisa que vocês estão falando até de vôlei, de quadra, praia e de basquete, analisando aqui, você está falando, eu estou aqui pensando um monte de coisa, a Bia também falando, eu fiquei pensando, a seleção brasileira de vôlei, masculino e feminino, você consegue pegar, pinçar algumas pessoas pretas, algumas. A seleção de basquete, cara, fui ver o jogo da seleção de basquete aí, não tem preto, eu queria lembrar aqui.
É de elite,
a feminina,
cara.
Tem, hein? A feminina tem só as negronas. A feminina tem só as negronas.
A Damires Dantas, que é a principal hoje, jogadora. A gente,
tem Damires, tem Ramona, tem Clarissa dos Santos, tem
exatamente.
É, Rafa Monteiro, tem a Gil. É, deixa eu ver. Ah, pô, tem várias negonas no feminino.
Bem próxima da seleção, hein, Bia?
Bia tá sabendo?
Você é bem próxima da seleção, hein, Bia, de basquete.
É, cara, eu sou amiga das meninas. Sou amiga das meninas e aí a gente vira e mexe e se encontra.
Quem me falou que você é bem próxima foi uma repórter de São Paulo, que é a Denise Tomás Bastos. Falou que você sabia tudo do basquete feminino do Brasil.
Ela falou, ah, as meninas são minhas amigas, eu vou fazer o quê? As pretonas, gente boa, se encontra. Então, outro dia eu tava na feijoada da Ramona, que chegou depois de ser MVP no campeonato sueco, depois... A gente vai se encontrando na vida, né? Então, vou para Portugal, me encontro com as meninas que jogam lá, enfim. A gente tem um contato massa.
Arrasou. E eu vou falar aqui, agora, nesse momento. Porque quando eu participei do Roda Viva, eu citei Fernanda Garay. Pô, ícone, pelo amor de Deus, né?
Você me citou esse dia, eu quase um derrame. Mas tudo bem.
E aí, no dia seguinte, ela veio no meu Instagram. Tipo, olha, tava ouvindo, obrigada, não sei o que, toma aqui meu WhatsApp. Eu falei, meu Deus, eu falei, pai, meu mundo caiu. Cara, várias vezes ali, pô, praia clube e tal, eu ficava desesperada pra assistir. Garay, pô, joga demais, misericórdia, gente.
Oh, e a Fofão também, que tem vários títulos pela seleção brasileira.
Atemporal.
Atemporal. Mas eu até queria falar também um pouco dessa coisa de termos poucas pessoas pretas.
Sim.
Nesses ambientes, é o perigo da história única, né? E a gente vê vários ciclos. Você vê, hoje tem um ciclo de vôlei, mas pensando também nos esportes individuais, né? Vamos pegar a ginástica, por exemplo. A gente teve a Daiane dos Santos há 2 décadas, depois de um bom tempo veio a Rebeca. E agora, também internacionalmente falando, tem a Simone Biles. É, se a gente pega no tênis, as irmãs Williams e a Naomi Osaka, bem depois das irmãs Williams já terem começado, veio a Naomi Osaka. E por aí vai, assim, eu tô
posso
citando mulheres,
gancho,
pode
Diego,
pode
porque
puxar.
Nem é só, a gente sabe que o Ubuntu é isso, né? Esse lugar aqui de vocês de fala muito importante pro esporte, mas tem uma fala da Mari, que ela fala, teve Benedito da Silva, 10 anos depois Jurema Batista, teve Jurema Batista, 10 anos depois Benedito da Silva e 10 anos depois eu. Assim, uma década para ter uma mulher preta como vereadora, e é mais ou menos o que você tá falando, a mesma coisa, tipo, do esporte a gente passa, tipo, tantos anos para ver alguém chegar, sabe? E por que isso, né? Porque é sempre com a gente, é sempre com o nosso povo, que na teoria, e eu ouso dizer que na prática também, costuma ser melhor do que muita gente que tá ali, o que falta mesmo é a oportunidade, né?
E no rap é parecido com isso também, né, Bia? É, ainda mais uma mulher preta chegar num ambiente machista, né? Tem muitos homens ali, e aí você ir pegando o seu espaço. Eu sei que em São Paulo tem o Islã das Minas, faz bem, muito sucesso. Mas eu queria que você pudesse falar como que foi você entrar.
No Rio também.
No Rio também tem Islã? Não sabia.
No Rio tem o Islã das Minas. Ah, no Rio tem uns Islã. Boca, poxa, menino. Tem
vai estar no dia 27 da inauguração da estátua da Marielle.
Ah,
o João das Minas já tá presente.
Convite, faz o convite aí. Deixa convidado aqui no Bubu. Eu trabalho com serviço completo, irmão. Deixa isso aí.
27 de julho, lá no Buraco do Luma, a gente vai inaugurar uma estátua da Mari. Provavelmente vai ter até Francia Marques, vice-presidenta eleita agora na Colômbia. E vai ter aí uma galera da cultura.
Horário:
11 horas.
11 horas.
Anotaram
horas,
na agenda aí?
Da noite, só pra ficar bem claro.
Não, da manhã, para.
Mas vai até a noite.
Se não falar o horário, gente, vai chegar 11 da noite, sei. Lá já era.
Não, gente, 11 da manhã, pelo amor de Deus, Diego.
11 da manhã. Bia, conta como é que foi essa sua inserção aí dentro desse movimento.
Então, o que eu ia falar é que eu acho que o lugar onde a gente, enquanto pessoas pretas, tem maior nível de representatividade de pessoas bem-sucedidas e com sucesso pretas, é no esporte. E aí, mesmo que a gente seja pouco representado, quando a gente chega, nós somos os melhores. E aí, gente, isso, expliquem, corram atrás, estudem bem muito para saber o que a gente tem. O nome disso é África. Eu acho que o lugar onde eu podia ver pessoas pretas bem-sucedidas era no esporte, assim. Então, todas as vezes que eu pensava o que eu ia fazer da vida, normalmente eu não pensava em, sei lá, vou ser médica, porque eu não conhecia médico preto, eu vou ser juíza, eu não conhecia juíza preta, mas eu conhecia esportistas pretos, eu conhecia artistas pretos, e aí eu acho que foi criando essa referência. Eu acho que a minha ligação com o esporte e a inserção no meu trabalho com a música é que eu, desde os meus 16 anos, vivo exclusivamente da música. A música paga todas as minhas contas, bem ou mal. Desde os meus 16 anos, que não é meu pai nem minha mãe que me dão nada. Então, eu tocava em bares, aniversários, casamentos, enfim, tudo quanto era lugar. E quando eu ia para a rampa de skate, andar de skate, ou quando eu ia para o futebol com as meninas, eu sempre levava meu violão e fazia um som, e percebi que a hora que eu parava para fazer um som era a hora que todo mundo parava para ouvir o que eu estava falando. Eu estava num momento que eu estava descobrindo o meu corpo enquanto um corpo político de uma mulher preta. Eu sempre soube que eu sou preta, mas eu acho que politicamente a compreensão de ser um corpo preto nesse país assim veio a partir dos meus 16 anos. E aí eu comecei a descobrir um monte de coisa, e eu queria falar para todo mundo aquele monte de coisa, só que ninguém entendia o que eu estava falando. E aí, quando eu percebi que o meu violão me aproximava mais das pessoas e fazia com que as pessoas prestassem mais atenção, eu ia para a rampa de skate com o meu violão, ficava umas 3-4 horinhas ali andando de skate, depois a gente parava, sentava, fazia um som e eu trocava ideia sobre as paradas que eu estava aprendendo, assim. E foi assim que eu comecei a fazer música política, enfim. O esporte sempre me abriu espaço para ocupar com a arte. Então, eu sempre tive eu era a pessoa que ia fazer qualquer coisa, sempre meu violãozinho estava comigo, eu ia para a escola com o violão. Então, eu sempre tive esse meio social de interação, que era o esporte, que era onde eu tinha um grupo de amigos, era onde eu conseguia socializar bem e tal. E aí, nesse lugar, foi onde eu consegui começar a inserir minha arte e entender como é que as pessoas iam receber isso, enfim. Música e esporte.
Não, legal. Eu queria te fazer uma pergunta, Bia, sobre o skate, porque assim, eu conheci já quando eu andei de skate durante um bom tempo, e me quebrava, via quebrado, óbvio, era bem moleque. Até porque quem não se quebra não anda de skate. E só que de um tempo pra cá, depois que eu parei de andar, eu tive pouco contato com pessoas pretas que andam de skate. E a gente fez um programa aqui um tempo atrás, né, Diego, falando sobre a ausência de pessoas negras em esportes radicais. A gente tem desde o surf, falando dos Estados Unidos, que negro é proibido de ir à praia, então, obviamente, não ia surfar, né? Até que no Brasil, que é um esporte caro, óbvio, então, enfim. Falando de neve, nem se compara também, pela geografia e pelo equipamento. Mas o skate tem uma coisa curiosa, e esse mundo, né, assim, esse underground que fala que é o skate, tem a questão das roupas, que sempre usava roupa larga, usava gorro, usava boné, e as pessoas que andavam próximas a mim, que andavam de skate, as pessoas brancas que andavam de skate, andavam assim de boa. E era maneiro, era legal. O cara descolado, que andava de skate. Minha mãe nunca deixou usar gorro, nunca deixou usar boné, não me dava casaco escuro. Essas coisas, esse estilo que compunha o que é o cenário do skate, eu nunca fiz parte, embora andasse de skate. Aí eu queria perguntar o seguinte, porque a visão que tem de uma pessoa negra de skate, moleque, assim, com os 14 anos, eu tomava duras que eu não tomo hoje, por causa do skate. Tá com skate, tá de calça, tá de regata. E era um moleque, sabe? E eu vi os outros garotos não tomando. E é óbvio que passa o tempo, por mais que você vá fazer outra coisa, não importa a roupa que você veste, sua profissão, você primeiro é preto, a identidade que você tem é ser uma pessoa preta, fim. E aí, como é que é pra você, sendo essa mulher preta, ir nesses espaços, tendo em vista essa imagem que é, enquanto a pessoa branca de skate, com a roupa toda largada, etc e tal, é uma pessoa descolada, e uma pessoa preta por si só é um risco e ou um vagabundo, a pessoa que não quer nada da vida. Como é que você encarava isso, se você, antes de ter essa construção que você tem hoje, e hoje como é você ver esse cenário também?
Cara, eu acho que o skate é preto, mano. O skate era o lugar onde eu mais via gente parecida comigo, era na rampa de skate, assim como o surf. Se você for perguntar quantos meninos do Vidigal surfam, você vai achar um zilhão de menino preto que desce todo dia Rocinha para surfar. O negócio é, quem consegue viver disso? Os brancos mesmo, que não tem mais nada para fazer, que não tem família para sustentar, que não precisa pensar que o pai pode bancar todas as pranchas que quiser, que o pai pode bancar a fábrica de skate para ele, pode bancar as viagens internacionais para ele competir. É claro que é os brancos que vai aparecer ganhando, é claro que são os brancos que vão aparecer no surf, é claro que são os brancos que vão aparecer no skate, porque um menininho preto que precisa sustentar a família ou ajudar na renda de casa, não vai poder dedicar sua vida andando de skate, com o skate dele que a lixa tá saindo, que o shape já tá quebrando, que os truques já tá mole, não tem como trocar. Então, quando a gente fala sobre isso, vai aparecer os brancos mesmo, assim como quando você vai ver lá o basquete, a, sei lá, a seleção masculina de basquete, ou quando você vai olhar a galera da canoagem, ou quando você vai olhar, é claro que são os brancos, porque os pretinhos estão muito ocupados em não morrer, estão muito ocupados em não parecer suspeito, é, sei lá, eu cansei de tomar enquadro na rampa de skate sendo uma menina, só que andando, é isso, os caras param, eles não querem saber se você é menino ou menina, se é uma pessoa preta ali, então começa a virar uma parada muito perigosa, é, já é perigoso existir, agora existir nessas condições não é permitido pra gente, é permitido pro filho do ricão lá, que pode escolher ou não se ele vai pentear o cabelo, escolher ou não se ele vai usar uma roupa larga ou não, escolher ou não, enfim, como é que ele vai se portar, porque ele é uma pessoa livre. E se um dia for preso, vai ser com licença, senhor.
Eu acho que a Bia traz um ponto também que eu lembro a primeira vez que eu entrei numa escola particular por uma bolsa do vôlei, lá com os meus 14 para 15 anos, eu tinha que trazer marmita, né, para poder ficar no Botafogo depois de treinar. Então, naquela época a gente não tinha muito suporte, então a gente ganhava. Anos depois eu vim ganhar aquele vale transporte de papel. Não era a sua idade, não, Marco Louca.
A minha mãe tinha, mas ela dava pra te lanchar.
Eu peguei.
Papel,
sério, cara. Eu sou de Macaé, né? Então, quem
era azul e laranja.
Isso aí,
porra. Peguei.
Amigo, eu vinha pra cá. Na verdade, a gente ia lá pra Botafogo e tal. Eu cansei de abrir minha marmita estragada. E aí eu ficava pra treinar, tipo, eu treinava no mirim, no infantil, no infanto. Tem nada no estômago, assim. E aí, quando ela traz essa fala, que era isso, era muito difícil manter aquele esporte pra mim. Então, quando a gente não encontrava alguém que desse um suporte pra apoiar e tal, pô, minha irmã cansou de trazer marmita pra mim, meu pai cansou de vir, mas era muito longe, era isso, eram 2 anos pra ir, 2 anos pra voltar. Primeira vez que eu ganhei um vale transporte, uma bolsa, né, que assim, pra mim, não só bolsa de estudo, mas cesta básica, lembrei. Nossa, minha mãe falou tanto, ela ficou tão emocionada. Agora sim, minha filha, porque sempre era, você vai ter que largar o vôlei. Você vai ter que largar o vôlei, não dá pra você ficar no vôlei. Porque era muito caro bancar aquilo ali, sabe? Então a gente vê quantas pessoas e quantos sonhos que são, talvez, ali interrompidos por falta de suporte mesmo, né?
É. Uma coisa que a Bia tava falando, que o esporte ajudou a ocupar, né, a ocupação dela na arte. E no seu caso, o esporte te ajudou a ocupar cada vez mais espaços, né, dentro da educação, né? Você subir os degraus dentro da educação. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Você já falou rapidamente, mas como é que foi aproveitar o esporte para você subir ainda mais na questão da educação?
Eu acho que me ajudou a vários degraus, Diego. Tipo, de verdade, assim, até ser a mulher que eu sou. Quando eu chego em Carolina do Norte, que eu me deparo com uma sala inteira de Angela Davis, sabe? Tipo, explicando o que era o feminismo negro, eu tinha 17 anos. E aí eu lembro que quando eu voltei pro Brasil e comecei a conversar sobre isso, me identificar e me entender também como mulher preta, conversar com a Marielle, e lembrar que quando eu ia e voltava do vôlei, da Maré, Botafogo Maré, eu cansei de ser assediada. A minha irmã cansou de parar atrás de mim dentro do ônibus, porque eu não tinha noção, então a gente sempre foi muito encorpada. Então era aquele short curto de vôlei e a galera atrás mesmo tentando assediar, passar a mão e tal. E eu fui me moldando ali, não só amadurecendo, mas também entendendo que o meu conhecimento ninguém ia tirar de mim. Então quando eu chego no Texas e falo, vou ficar 2 anos, depois vem uma proposta para ficar mais 5 anos, minha mãe fala, cara, é seu estudo, é seu futuro. Fica. Pode jogar até quanto tempo? 30 anos? Você vai ficar aí até 30 anos, senão você vai jogar. E o esporte foi me abrindo portas, assim, eu jamais imaginei, cara, eu joguei no Havaí, gente, eu joguei em Cuba, eu joguei na Jamaica, eu joguei no Canadá, eu rodei os Estados Unidos jogando vôlei, e se não fosse pelo esporte, aquela menina da Maré, que muitas vezes, eu espero que eles estejam escutando esse podcast agora, eu cansei de descer na Maré pra jogar vôlei e os caras me barravam de jogar. E minha irmã descia comigo e falava, não, ela vai jogar, tem uma história ótima dessa, porque ela pega a bola e fala... Ela não vai jogar, não? Então acabou o vôlei também. Ela pega a bola, taca, passa o carro do gás estoura a bola, acabou o vôlei da galera. Mas aquilo ali, pra mim, foi mais do que ela pegar a bola e estourar. Ela chega pra mim e fala, ó, se ninguém faz contigo, não vão fazer também. Eu entendi aquela mensagem, eu era muito pirralha. E isso veio pra minha vida, sabe? Não só a organização, daquela coisa de ser atleta. Pô, você é atleta, você sabe disso. A gente gosta de competir, mas a gente quer estar bem. Então eu vou jogar agora um Master daqui a 2 semanas. Eu tô na dieta, tô treinando na praia 3 vezes por semana. Não sei o que, tô focada naquilo ali. E isso faz com que a gente também leve pra vida. Então hoje, ser capaz de ter estudado lá fora 12 anos, através do esporte, voltar pra cá, tá nesse lugar hoje político, de liderança, e ir pros Estados Unidos falar inglês, Diego, Marco e Bia, tem mó galera que não consegue hoje abrir portas por conta da língua, sabe? E quando eu vou pra lá, eu já cansei de chegar lá e falar assim, ué, você tá indo pra onde? Isso numa mesa na Califórnia. Você tá subindo aqui pra quê? Eu falei, não, eu tô na mesa. Uma pessoa brasileira, era só o que faltava agora, a favelada achar que fala inglês. Então assim, o esporte me deu isso. Eu falei assim, não, eu não tô achando que eu falo inglês. Eu vou subir e vou falar inglês porque eu tô na mesa, a senhora me dá licença. É o tipo de coisa que assim, você... Eu acho que tem uma combinação de criação e tudo, mas ser essa jogadora de vôlei, ter essa experiência, ter passado por isso e tal, ter estudado ali e hoje voltar e falar, olha, a minha história de vida é essa, eu queria poder ajudar tantas pessoas e tal, e ter subido, né, e ter chegado onde eu cheguei, eu devo muito ao esporte. Muito mesmo, assim, e aos meus pais e minha irmã, porque acreditaram e me levavam, era isso, sábado, domingo, feriado, viagem, estavam comigo, sabe?
Você falando da... Eu sabia, eu conhecia essa parte, não essa história da Marielle do vôlei, da bola que estourou, mas eu lembro que, já falei com você sobre isso, sobre jornalismo na sua vida.
Ai,
né?
Sim.
E eu lembro que nesse Roda Vida, nessa Roda Viva que você citou essa galera toda, você fala do jornalismo com, vou dizer, com arrependimento, assim, posso estar errado, mas um certo saudosismo, talvez, de, bom, é melhor você falar do que eu. Queria perguntar, sim, como é que você entrou, o que envolve o jornalismo na sua vida?
Eu sempre achei que eu ia ser, né, a menina do Globo Esporte. Eu queria estar ali falando e tal, porque eu sempre gostei muito de falar, como vocês podem perceber. E aí, quando eu volto dos Estados Unidos pra cá, eu fiz 2 entrevistas, inclusive em 2 emissoras grandes. E uma delas falou pra mim, olha, você não tem rosto de bancada, você jamais vai ser jornalista. E aquilo acabou comigo, aquilo acabou com o meu sonho ali, tipo, eu desisti. Então eu já escrevo pra vários lugares, eu assino o UOL, eu assino Gênero e Número, eu escrevo pra várias outras coisas, mas tá num lugar, tipo, quando eu vi vocês, tipo, isso aqui que vocês estão fazendo, sabe? Tipo, olhar carinho, pô, gente, pra mim é muito incrível isso. E eu me formei em jornalismo lá fora, tanto a faculdade quanto o mestrado. Mas eu meio que dei uma desanimada porque era isso, era as pessoas brancas chegarem pra gente falar, olha, você não tem rosto de bancada, você não tem que estar aqui. E eu fui desistindo, sabe? Tipo, ver o Pedro depois de uma bancada, eu fiquei super feliz, com um cara que estudou comigo e tal. Mas o jornalismo ainda faz parte da minha vida, não tanto quanto eu gostaria, mas... É isso, assim, foi uma frustração, um arrependimento que eu peguei e falei, ah, vamos transformar isso em outra coisa motivacional e seguir. Mas eu fiquei danada da vida naquela época.
Não é pra menos.
O Pedro que a Aniele tá falando é o Pedro Maia, que é comentarista da NBA, e a Karine foi... Essa história foi boa porque quando a gente tava entrando na portaria ali, na catraca aqui da Globo, tem uma foto da Karine Alves, bem na entrada, e a Aniele, eu gosto dela sim. Já na entrada, já mostrando tudo. Então, tem uma coisa que você falou nessa sua fala, tem uma música da Bia que fala assim, não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão. E aí,
essa música não é minha.
É sua? Ah, não. Desculpa, Bia, mas me corrige de quem é a música, mas eu ouvi na sua voz, então... Essa música, quando eu te ouvi cantando, né, me corrigindo aqui, me lembrou também agora essa fala da Aniele. Eu queria que você pudesse falar desse padrão, né? Não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão. Eu queria que você falasse sobre o que é padrão, na sua opinião. E o que você acha sobre esse padrão.
Essa canção é de uma compositora pernambucana que se chama Dora Alice. Não é minha. E eu acho que padrão é tudo que é branco. Tudo que é branco é padrão. Tudo que é branco é padrão. Branco pode ser medíocre. Eles não precisam ser bons. Eles só precisam ser branco. A gente que precisa ser bom pra caramba pra fazer o que a gente faz e pra chegar nos espaços que a gente chega. A gente que precisa ser muito bom pra ter um podcast no GE. A gente precisa ser muito bom pra ter livros reconhecidos. A gente precisa ser muito bom para encher um show. Os brancos podem ser medíocres. Padrão é ser branco.
Essa cobrança para você, ela... Óbvio que existe para todo mundo, para todos nós, que pessoas pretas têm essa pressão exacerbada que, inclusive, leva a gente a ser o grupo que mais comete suicídio no Brasil, né? O grupo étnico-social que mais comete suicídio no Brasil. Como é que é para você isso, né? Se você, primeiro, como você encara essa questão de ter que ser sempre a melhor, o melhor possível, e se isso é uma autocobrança na sua vida ou se vem de fora para dentro?
Ai, cara, eu acho que a sociedade pede que a gente seja acima da média, né? Mas eu acho que, para sorte ou para o azar deles, a gente é mesmo. Então, então, eu acho que não é tão difícil, não. É só existir e, sei lá, acho que eu tive muito incentivo para ser a melhor em tudo que eu faço. Meu pai e minha mãe são pessoas de poucas aquisições financeiras, mas que priorizaram muito os nossos estudos e a nossa forma de adquirir conhecimento, priorizaram muito a nossa autoestima enquanto procurar ser os melhores no que a gente se propuser a fazer. E eu acho que eu só tenho coragem de fazer se eu achar que vai ser muito bom. E aí eu acho que não é sobre autocrítica, é sobre não me parear pela mediocridade dos outros, assim. É entender que eu só vou entregar se eu achar que tá muito bom, porque é meu nome, é minha cara. Eu acho que a regra é qual é o meu pré-requisito para achar que tá ótimo, para achar que tá bom. Então, eu sou bem criteriosa, gosto de... Esses dias eu tava conversando com uma amiga, ela falou assim: ai, mas vai, você nunca fez uma música ruim? Falei, eu faço várias, mas eu não mostro para as pessoas. Porque é isso, eu só tenho coragem de mostrar o que eu acho bom.
É o processo.
Eu só tenho coragem de mostrar o que eu acho bom. Porque eu não vou ter coragem de apresentar uma coisa que nem eu tô achando bom, vou mostrar para você por quê, sabe? Então, eu acho que quando você se propõe a fazer um podcast, convidar um monte de gente massa, é porque você entende que você é muito bom fazendo aquilo que você faz. Que é isso, alguém tem que fazer, e que seja eu, que faço muito bem, sabe? Então, eu acho que nesse lugar, se a gente para de se medir pela régua do outro, assim, a gente parte do princípio que a gente só apresenta o que a gente faz muito bem. E aí eu acho que, infelizmente, o racismo obriga a gente a se cobrar nesse sentido também, mas eu acho que, para nossa sorte, a gente, e aí quando eu falo a gente, eu falo as pessoas que têm menos oportunidade, são muito melhores no que fazem, porque elas fazem com pouco. Fazer com o papai bancando, fazer com patrocínio, fazer... Aí é muito fácil. A gente aprende a fazer com nada. Quando a gente tem qualquer coisinha aqui para auxiliar, a gente brilha muito, porque eu acho que a escassez cria também a possibilidade de criatividade para manutenção da vida, né? Então, acho que a gente é muito bom porque a gente aprendeu a sobreviver com muito pouco. E aí, quando a gente consegue ter um acesso... É quando a gente fala, cara, é isso aí. Fazer a pé, não vou fazer com quatro rodas?
Exatamente. Ela tocou num ponto, né, Nelly? Muito. Acho que é central, né? Acho que é a raiz para a gente discutir a gente. Educação, né? Que, enfim, é o que você domina tão bem. E tem uma frase do Malcolm X, que eu gosto muito de citar, que ele fala assim: a educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence ao povo que se prepara hoje. E a educação, nesse sentido, não só acadêmico, que obviamente é fundamental, mas a quem a gente está educando, como estamos educando e o que estamos educando, né? E eu queria que você falasse sobre isso, assim, desse papel seu e de professores e professoras que não só lecionam academicamente, como se propõem a dialogar em prol do avanço, que é a nossa única chave possível para um futuro que exista para a gente. Porque até então, tudo que querem é que a gente não exista no futuro.
Sim, não, tem várias coisas que eu podia falar daí, mas a Bia falou uma frase muito parecida com a que minha mãe sempre me diz, que é: conhecimento é teu e ninguém tira, então vai atrás. Uhum. É, Mari chegou a fazer mestrado, eu tô agora no doutorado, eu fiz 3 mestrados, na verdade, e sou professora desde os 17 anos, tive que interromper minha carreira quando assassinaram a minha irmã, porque as escolas acharam que a minha imagem era muito forte para estar lecionando em escolas particulares, então eu saí dali, mas... Eu fiquei 8 anos dando aula dentro da Maré, Marcos. E assim, ter voltado pra lá como professora de inglês, quando eu contava essa história do tipo, morei nos Estados Unidos, joguei vôlei, não sei o quê. Os olhinhos. É um sentimento, assim, que eu tenho muita saudade, que eu fico pensando, cara, eu preciso logo voltar pra universidade pública e lecionar também, que é um dos meus outros sonhos. Porque você poder inspirar ali, tipo, dando aula de inglês, português, ok. Agora, você inspirar com a sua história de vida... E aquilo era tão incomum para eles que eles olhavam e falavam assim, caramba, professora, e como é que é nos Estados Unidos? Tem ônibus? Sabe, era uma coisa assim, e a galera moleque, tipo 16, 17 anos, mas também tinha uma galera de 12, 13 que sonhava com futebol. Eu me lembro que uma vez eu consegui levar algumas pessoas para um treino de vôlei no Flamengo. E tinha uma galera famosa treinando e tal, tipo, Sassá e tal. Elas olhavam assim, será que a gente pode tirar foto, não sei o quê... Aquilo era tão pequeno e tão pouco pra gente, mas pra eles era tão grande, sabe? E a educação, ela consegue promover esse tipo de coisas. Eu tenho um grande sonho, que é um dia fazer um fellowship, tipo um intercâmbio, sei lá, através da Mari, de levar e trazer mulheres negras, acadêmicas ou não, de favela, sei lá, pra conhecerem isso, seja através do esporte, eu não sei. Mas eu tô buscando financiamento pra isso. Porque a educação conecta, a educação salva vidas, sabe? A gente tá vendo... A situação atual do nosso país, o ódio que se tem, tipo, legitimado numa violência política, legitimado num discurso de ódio, que as pessoas acham que, ah, não, são esses professores aí que ficam doutrinando. Cara, pelo contrário, sabe? Porque se fossem professores como eu e como tantos outros que chegam ali e falam da vida, têm empatia com os alunos, porque, amigo, eu cansei de chegar em sala de aula e ter professor que falava assim, ah, chegou atrasado, perdeu, mas o problema é teu. Então, professor, dificilmente, eu não tive quase professor negro. Eu fui ter uma professora negra na UERJ que olhava pra mim e me entendia. Falava, olha, tô trabalhando, bancando casa, não sei o quê, chegando tarde. Não, eu entendo aqui. Então, a educação, ela abre portas. E, infelizmente, o nosso povo ainda tá muito aquém disso. Toda vez que eu tô numa live, numa mesa que fala assim, ah, eu gostaria de apresentar a Aniele Franco, não sei o quê, não sei o quê. Aí sempre corta alguma coisa da minha graduação. Eu falo, não, eu me apresento. Não quero que branco não me apresente. Deixa que eu me apresento. E aí quando eu falo, nossa, 3 mestrados. Então por que que é sempre isso pra gente, sabe? E é isso que a gente, eu queria muito. Tenho muito sonho de poder mudar isso. É normal, eu quero que isso aqui vire normal. Diego e Marcos, Rafa, todo mundo. É ok, mas por quê? Vocês tiveram oportunidade na educação? Vocês chegaram num lugar que muita gente não chega e vocês podem abrir portas para outras pessoas. Então hoje quando eu penso, pô, se eu terminar um doutorado em linguística aplicada sobre aquisição de segunda língua para mulher preta, que tem poucas oportunidades, eu consigo fazer um trabalho disso, consigo abrir portas em outros lugares. Então a gente pensa no coletivo. Coisa que a gente branca não pensa. E para encerrar essa fala, eu tava num evento com a Tim, na semana passada, e uma mulher branca fala assim, ai, você pode ensinar pra gente o que, que a gente deve fazer para melhorar, para ser antirracista? Eu falei, eu não tenho que te ensinar nada, meu amor.
2022, né?
Você, exatamente. Você pode chegar e pesquisar, tem pai Google, entendeu? Tem um monte de coisa, eu não tenho que te ensinar nada. A gente pode dialogar, te ensinar, não tem obrigação nenhuma. Eu corri atrás da minha educação, você corre atrás da sua. Eu acho, é uma fala muito radical. Cansada, sabe? Exatamente. Tipo, tem que ficar comprovando e tal. Não tem que ensinar nada. É um pouco disso, assim, cara. Educação pra mim é tudo. Eu brigo pela educação, eu vou em cima da educação. Quando, ah, eu vou cortar aqui, tá muito grande a sua descrição. Corta que eu sou irmã da Marielle, então. Corta qualquer coisa, mas não corta minha educação. Tipo, porque eu ralei muito, minha mãe me ajudou muito ali, minha irmã, todo mundo. Mas eles não querem cortar, entendeu? Então, enfim, eu me empolgo muito com a educação, porque foi o que me abriu portas. É o que eu espero passar para as minhas filhas. E eu espero que a gente consiga um dia olhar para trás e falar assim, não, cota não é esmola, porque tem que ter, isso é reparação. A gente realmente tem que ter. Eu sou cotista da UERJ. Quando eu fui reconhecer meu diploma, voltando nos Estados Unidos, fiquei lá e tal. Pela UERJ, cotista, racial, real na UERJ. E é isso, as pessoas têm que aceitar, porque a gente tem que estar onde a gente merece estar, sabe, Marcos? É aquele velho assunto do tipo, ah, eu fiz um documentário da Maria Helena, fiz só com gente branca porque não tinha gente preta qualificada. Eu falei, você não procurou. Você não procurou. Desculpinha, porque você não procurou. Que é o que mais tem por aí, eu podia falar inúmeras pessoas. Roteiristas, diretores, enfim, não procurou. E a gente tem que estar nesses lugares, sabe?
Bia, maravilhosa! Esse é meu ponto, cara! Vamos
pra cá. Depois você
não.
Eu fui emendando.
Aqui é censura, amigo.
Você tá no podcast preto, aqui a gente não corta lá, não.
Não, eu falei
cortar corta a graduação. Tempo,
cortar a graduação, com o maior trabalho. Outra coisa,
pô. Vou aproveitar uma coisa aqui, que eu acho que a gente tem que aproveitar esse movimento de roda também. E você, o Marcos falou do seu saudosismo e tal, com o jornalismo. Eu queria que você fizesse a pergunta pra Bia.
Eita!
A repórter, Aniele.
Oi, testando mentira, Bia.
Aceito.
Amiga, tá...
Que vai e volta.
Tu aceita, Bia?
Vai e volta, que ela vai fazer também.
Eu amo a Bia, gente. Amiga, sabe o que eu queria saber de você? Como é que tá sendo aí nas suas redes? Como é que tá sendo esse ano difícil? Porque a gente sabe que toda vez que é ano de eleição e a gente que se posiciona, né? Não fica ali em cima do muro. A gente tem sido muito atacada. E como é que tá sendo isso nas suas redes? Assim, tem muito discurso de ódio na sua direção. Por conta disso ou não? Desde aquele vídeo, amiga, que você aparece lá fazendo...
Amiga, é assim, ó. Ai, como é que eu te falo isso, cara? Eu tenho uma igreja.
Não sei. Amém, irmã. É isso,
isso
a gente
é
faz.
E é muito curioso, assim, porque os crentes descobriram minhas redes sociais, né? Então agora eu recebo pregações em combos de 3 comentários seguidos. É, vou para o inferno.com.br. É, desde isso até, sei lá, foto de pneu queimando, umas mensagens esquisitíssimas, umas marcações nos posts duvidosos. Mas eu acho que, entendendo esse processo, eu tenho me afastado das redes sociais, assim, porque eu acho que mais importante é a gente se manter saudável e viva para continuar fazendo essa revolução que a gente acredita. Então, eu normalmente faço meus conteúdos para as redes sociais e deixo lá. E quem quiser falar, fala. A rede social é minha, né? Então, eu apago o que eu quiser. Então, se a pessoa começa a falar meia dúzia de abobrinha, eu falo, ai, gente, que desserviço, né? E aí tem uma galera que trampa comigo que faz essa filtragem, porque eu acho que adoece, porque eu acho que ninguém merece ficar tendo pesadelo todo dia, porque eu acho que a gente, enquanto pessoas pretas, já tem menos acesso à educação sobre saúde mental. A gente... E aí eu não tô nem falando de saúde mental, tô falando de dentista, que a gente só vai se sentir dor no dente, sabe? De entender o nosso autocuidado enquanto prioridade, assim. Aí eu tô nesse momento, porque eu acho que eu já briguei muito e me coloquei em espaços de muita vulnerabilidade. Então, eu tenho entendido que esse momento que a gente tá vivendo agora eu acho que é o momento mais crítico desde o começo dessa pseudodemocracia que a gente vive.
Ah, tá.
E eu pretendo... me manter aqui. Então, eu tenho tido alguns cuidados, assim, porque eu tenho entendido que... Bom, todo mundo que me conhece sabe que não é desse ano que eu me posiciono, né? Então, eu me posiciono há muito tempo. Aí agora, já que tem um monte de famoso querendo lacrar, se posicionando, eu tô deixando para essa galera, porque eu tô há muitos anos fazendo, e é muito mais, essas pessoas têm muito mais condição de se manter seguras falando o que estão falando. Eu continuo falando, mas muito mais do que falar, eu continuo fazendo a revolução que eu acredito, e acho que para todo mundo que estiver ouvindo, é muito importante que a gente se posicione, e é muito importante que a gente se mantenha vivo. Eu tenho falado muito sobre vida, porque eu acho que quando a gente pauta a necropolítica, a gente precisa fazer isso para explicar para as pessoas que a gente está morrendo, que a galera quer matar a nossa esperança, que a galera quer matar o nosso grito, mas que o maior grito, que a maior revolução que a gente pode fazer é continuar existindo na cara deles, vivos, assim. Então, eu tenho pensado muito nesse formato de meta de vida, assim. É continuar, mais do que falando, fazendo a revolução que eu acredito e me mantendo viva. E aí, para minha saúde funcionar, eu não posso ouvir muito essa galera, não, porque, nossa, é difícil, Anne. Você sabe, né?
Tem sido uma pauta muito cara pro povo preto.
Ah, amiga! Ah!
Não, muito cara!
Alta, eu preciso de alta da terapia, não consigo.
Ah, eu acho que nenhum de nós consegue.
Não, essa alta. Até porque é um assunto que é. Que a gente nem fala, como a Bia falou, né? A gente nem fala. Falou do dentista. A minha senhora é dentista, ela faz direto. Só vem aqui com dor, né? Ninguém tá preocupado com nada. Saúde mental tem vários entraves que impõem, não só o financeiro, que impõem que a gente não precisa, porque isso é frescura, porque a gente é forte, a pessoa preta é forte, não precisa ter pensar, e é mais uma artimanha que nos aniquila. Enfim, agora, se a repórter Daniela me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta para entrevistada também. Posso dar carona na sua pergunta? Não, porque ela falou uma coisa importante, que é as redes sociais como ferramenta de alcance, de instrução de modo político, né? Posicionamento político. Uhum. E aí o Yuri Marçal esteve aqui tem alguns meses e ele estava contando que ele planeja, em algum momento, não depender das redes sociais, e até usou o exemplo do Emicida, porque o Emicida faz o seguinte: o Emicida, num passado não muito distante, ele usava as redes sociais para anunciar shows e projetos como para ter alcance, para a galera saber o que tá fazendo, onde vai ter show, né, onde ele vai se apresentar, para aí poder comprar ingresso e assisti-lo. O Yuri disse que ainda não tem esse tamanho do Emicida para não está mais na rede social. O homicídio hoje não está na rede social mais, que não precisa estar ali fazendo esse trabalho. E o Yuri falou assim, é desgastante, porque ele usa o humor como ferramenta política muito bem. Né? O Yuri é um gênio no que faz.
Muito.
E ouve, e recebe esse hater, não, não é hate, não. É, exatamente, bem pretinho, né? Não recebe esse...
Ele é muito hate, bom.
Né? Ele é sensacional, um gênio. E recebe ameaças, enfim, de várias naturezas, mas ele fala que não é um ambiente saudável, como você falou, e que ele pretende, num futuro próximo, ser autossustentável o suficiente para não depender de rede social para gerar renda para si, né, de anunciar seus espetáculos ali. Isso é uma coisa que passa pela sua cabeça, embora tenha esse limite de é importante eu estar aqui, né, para difundir ideias, mas, para mim, eu gostaria de me afastar, poder me afastar e não estar mais nesse espaço. Você pensa nisso? O preservação mesmo.
Amigo, cita pra mim 5 cantora preta sapatona de alta representatividade na música brasileira.
Talvez a maior seja Alessi.
Tá bom.
Alta, várias. Deve ter algumas que eu não sei que são.
Amigo, o que eu vou te contar agora, você não vai acreditar. Pra ser sapatona na música, você tem que ser branca. E aí eu vou te falar várias, ó. Tem a Maria Gadu, tem a Marisa Monte, tem a
Ana Carolina.
Simone, tem a Ana Carolina, a Zélia Duncan, a Cássia Eller, tem... Ó, a gente pode ir falando aqui, várias. Você vai puxando aí, você vai achar. Angela Rorô, tem um estereótipo pra você ser sapatona na música brasileira. Amigo, se não fosse as redes sociais, eu não existia. Porque não há espaço para pessoas que se parecem comigo. Uhum. Então, eu não consigo, nem se eu ficar muito conhecida, abandonar as redes sociais, porque o meu trabalho só é conhecido por causa das redes sociais, porque as mídias de alto alcance não se identificam com o que eu faço. A minha cara é como a cara da Daniele, que não é cara para bancada, a minha cara não é a cara para estar nos espaços de grande representatividade. As coisas que eu falo não são nesses espaços que a galera quer ouvir. Então, se não fossem as redes sociais, eu não teria o alcance do meu trabalho. Sei lá, Cota Não É Esmola é o vídeo mais assistido do Sofar Sounds da América Latina. É o quarto mais visto do mundo. Se eu não tivesse as redes sociais, o meu trabalho não teria esse alcance, porque não tem espaço para pessoas parecidas comigo. Mas e aí as mulheres que namoram mulheres... Não, porque não. Se eu não estiver mais ali,
some.
Aonde eu vou disseminar minha arte?
Sim.
Porque as mulheres que estiveram em espaços de protagonismo, a gente não consegue citar agora 3, a gente não conseguiu citar 3. Eu vou citar aqui a Sandra de Sá, vou citar aqui a Martinália.
Uhum.
A A dona Alessi, que foi a primeira cantora preta da música brasileira a se assumir lésbica. A Ellen Oléria, que ganhou um dos maiores reality shows de voz. É uma das vozes mais incríveis que a gente tem nesse Brasil. Sumiu. E as pessoas... É porque é a cara, gente.
É um estereótipo, tem um arquétipo.
Pra ser sapatona, você tem que ser branca. Se não fossem as mídias sociais, essas pessoas já estariam num outro lugar, sabe? Então, é entender que para você ser drag queen no Brasil e fazer muito sucesso, você não pode ser preta. Você pode fazer sucesso sendo drag queen, mas você não faz sucesso sendo travesti. Porque, porque aí é... Então, você precisa entender que se não fossem as mídias sociais, não ia existir. Eu não posso me dar o luxo de querer sair das redes sociais, porque se eu faço isso, eu tiro o espaço que eu tenho mais acesso de fala e possibilidade de tocar as pessoas. Entende? Uhum. Então, eu queria muito ser uma grande empresária, mas o lugar onde eu consigo falar e ser ouvida são as redes sociais, porque ainda é um espaço pseudo-democrático onde eu posso falar o que eu penso. Onde... eu não estou obrigando ninguém a ouvir. As pessoas chegam ali porque concordam ou não com o que eu falo, mas chegam até o meu trabalho. Eu não preciso pagar ninguém para ver aquilo que eu estou falando, até porque eu não tenho como pagar. Entende? Então, eu acho que o Emicida chegou num lugar que é muito massa, cara. Eu sou muito fã, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada. E acho incrível. Emicida ficava na porta dos shows, na porta da galeria ali, ó, vendendo CD a R$5, sabe? Numa época que internet, o que é internet? O cara se fez sem... Claro que depois que a internet entrou, deu um boom, mas assim, antes de a internet ser uma parada muito acessível para a galera, o Emicida já estava fazendo corre de ser o Emicida. O Yuri tem um alcance bizarro. O Yuri é demais. E isso é muito incrível. Mas você entende que, sendo uma mulher preta, se você não for a Beyoncé, a Rihanna, que passam 8, 9 anos sem lançar nada e continuam em voga porque são empresárias de sucesso, porque não tem como separar. Ah, vou deixar as redes sociais agora para focar só na música e as pessoas que quiserem me ouvir. Eu não consigo imaginar outras pessoas parecidas comigo que conseguiram fazer isso e continuaram vivendo disso, sabe? Então... eu conheço um monte de artista branco brasileiro que lança um disco e tira 6 anos sabáticos. Eu vou tirar 6 anos sabáticos e depois eu lanço outro disco que vai ser sucesso. Eu não conheço gente preta que consegue parar 6 anos de trabalhar só para curtir a vida com o dinheiro que ganhou. Então, eu acho que por não ver esse exemplo e essa representatividade, eu não consigo nem ter esse imaginário, amigo. Eu não pretendo abandonar as redes sociais, não, porque é ali que eu falo.
Perfeito.
Eu tô aqui. Eu tô aqui até quieto, porque caraca, muita lição.
Tá tentando contar quantas artistas pretas tem, sapatona, né? Você tá até agora.
Quando você tá falando da Beyoncé e da Rihanna, eu fiquei tentando contar 5 internacionais. Eu não consegui chegar. Mas 5 internacionais, não tem. Não,
e falou de Emicida e Yuri, que são caras que não param. Não param o tempo inteiro.
O que eu queria até falar é sobre uma outra frase que você tinha falado numa outra resposta, enfim, que é sobre que a gente tem que se posicionar e sobreviver. Isso é uma coisa que durante muito tempo, né, durante muito tempo, tem essa cobrança, principalmente com atletas, né? E depois da morte do George Floyd, parece que toda a imprensa, e é a parte branca da imprensa, principalmente, ficou cobrando de vários atletas negros se posicionarem. E aí cobrava, assim, de mim e de Marcos, que estamos aqui na imprensa, somos pretos, por que que fulano não se posiciona? E aí, eu queria saber a opinião de vocês, né, que eu não vou falar a minha aqui, que não importa nesse momento.
Já começou a falar.
No dos outros é refresco, né?
A opinião de vocês, que tiveram todo envolvimento com o esporte.
Já tá no ar.
São mulheres pretas. O que vocês acham dos atletas que não se posicionam, apesar de serem referências pretas, e também da parte da comunicação que cobra esse posicionamento desses atletas que são referências.
Olha... Cara, gente, eu acho que a gente tá num momento crítico que tem que se posicionar. Pra mim é isso, tipo, ponto. Não dá mais pra ficar naquela coisa, ai não, porque olha aqui. Não, não dá, cara. Não dá, sabe por quê? Porque enquanto a gente tem várias potências que não se posicionam às vezes, aí vem uma senhora lá que jogou vôlei, nunca jogou direito, nunca jogou. Aí resolveu se posicionar, resolveu se candidatar, faz um monte de coisa aí. Ah, ídola. A mulher branca, frouxa, sempre foi frouxa lá contra o Brasil e Cuba, entendeu? Foi, foram em cima dela, foi frouxa, era frouxa, não jogava direito, enfim. E aí se posiciona para um lado que não ajuda a democracia, não ajuda o povo preto, não ajuda ninguém que tem que ajudar. Ajudar, eu digo assim, né? Não que a gente tá precisando daquela, ai, vem aqui na minha mãozinha e tal.
Contribui.
Exatamente. Uhum. Então a gente tá num momento que agora é disputa de democracia, cara. Não tem como a gente ter um cara assassinado por fazer um tema de uma festa em pleno 2022 por pensar diferente do atual desgoverno. Não tem, não dá mais, não dá. Então tem que se posicionar. Se você tem condições de se posicionar, se posicione. Agora a gente também entende o outro lado, porque é isso. Quando não é filho de empresário, não é rico, não tem nada, às vezes é complicado se posicionar, porque você tem um emprego que te banca você, sua esposa, sua família. Às vezes não dá realmente para você chegar e falar assim, olha, eu penso isso politicamente. Tem que ter uma cautela ali, até porque você precisa você precisa se manter. A empresa tem que cobrar das pessoas certas, né? Tem que chegar em cima das pessoas que podem se posicionar e parar de achar que, ah, o povo preto tem que falar. Não, a gente vai falar quando a gente puder. A gente também não é obrigada a nada. É um pouco da história do, ah, me ensina aqui, não vou te ensinar nada. Vou fazer o que eu acho correto. Mas 2022, a gente vai ter as eleições das eleições. A gente não sabe se as eleições de fato vão acontecer, se vai ter golpe, ditadura. A gente tem várias coisas aí que estão em curso, que o posicionamento pode ser uma coisa boa, mas também pode prejudicar a gente. E eu tô falando mesmo de assassinato, tô falando mesmo de se cuidar, de estar viva, como você falou. Tô falando de... É isso, tipo, Verônica Costa teve ali o carro almejado de ontem pra hoje, sabe? Tudo bem, é uma mina branca, mas é isso, é violência política. Então, violência de ativista, violência política, tem que se posicionar pra gente não dar espaço pra esse meio tipo de gente ali que chega se achando, falando, ai, e infelizmente às vezes convence. Então, eu já me posiciono já desde sempre, vou continuar, enquanto tiver sangue correndo nas veias, eu tô aí.
Eu sou a pessoa que aonde dá pra eu meter sem querer, assim, um negocinho.
Sem querer é muito sem vergonha. Tô metendo aqui sem querer, tipo, aí.
Eu acho que vou ser bem sincera, eu acho que se posicionar é importante, sim. Porque se não tá lutando do meu lado, tá contra mim. Não existe em cima do muro. Não existe em cima do muro. Acho que atleta é gente, atleta é cidadão. Acho que você proibir um atleta de se posicionar politicamente, punir um atleta porque se posicionou politicamente, ou, sei lá, oprimir com discurso, ou falar, olha, você é atleta, você não tem que dar opinião política. Claro que tem, eu tô vestindo a camisa com essa bandeira, entendeu? Eu tô comprando aqui, dando meu sangue pra... Por que que eu não posso me posicionar politicamente? Eu sou, sei lá. Então, eu acho que eu, enquanto artista, entendo que artista que não se posiciona é conivente com a política de pão e circo. E não retiro o que eu digo. Assim como eu acho que atletas que não se posicionam também estão sendo coniventes. Acho que quem não se posiciona já se posicionou. E aí a gente sabe do lado de quem que a gente está andando. É importante que a gente faça isso, principalmente nesse ano que a gente está vivendo, porque quando meus filhos estiverem na escola estudando, eu quero que eles saibam que no ano mais crítico que houve na política brasileira, a mãe dele estava lutando do lado certo da história. E aí isso faz com que eu queira me posicionar, para que daqui 50 anos ninguém mude quem eu fui, ninguém mude o que eu disse, ninguém mude o lado por onde eu lutei. Então, eu acho que é importante que a gente deixe registrado na história o lado que a gente toma, porque a gente nunca vai ficar do lado de quem foi covarde.
E com esses registros, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube. Obrigado, Bia. Obrigado, Aniele. Aulas.
Me chama pra jogar golfe. Me chama pra jogar golfe.
Vou chamar, vou chamar.
Basquete é mais fácil, o vôlei é mais fácil.
Ô, Bia, o basquetinho é fácil, porque tem toda segunda e quarta eu tô jogando basquetinho, mas o golfe...
Eu tô na praia jogando vôlei ali em São Conrado, ou então Copacabana, com churrasco, cerveja. Vambora, pô. Vou te trazer pra cá.
Você tem vôlei, basquete?
Tem um campo de golfe aqui. Tem um campo de golfe aqui. Tem um campo de golfe aqui.
Só você escolher, amiga.
Tem.
Cardápio completo.
Chegando no Rio de Janeiro, a gente se encontra, então, pra bater essa bolinha.
Arrasou.
Só dá um salve.
Fechou. Valeu, gente. Beijo. Subida a musiquinha aí. Até a próxima. Ooh.